Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estavam próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, antes de entrarmos mesmo no texto em si, vamos ao motivo desse dia. A igreja hoje celebra a dedicação da Basílica de Latrão. E que basílica é essa? A Basílica de Latrão, ela é a catedral da Diocese de Roma. E o bispo dessa catedral é o próprio Papa. Ele não é só o líder da igreja no mundo, mas ele é sobretudo o bispo ali daquela catedral. É considerada a mãe de todas as igrejas, tanto de Roma como do mundo. Chama-se Lateranense porque originalmente foi construída no terreno da família dos Laterani, na colina Célio, pelo Papa Melquíades, lá pelos anos 311 e 314, que construiu a Basílica e dedicou a Basílica ao Santíssimo Salvador. Ela é chamada comumente de São João de Latrão porque é dedicada ao São João Batista. E depois a São João Evangelista. Então, essa é a razão de hoje estarmos lendo esse texto e celebrarmos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a diocese, a igreja-mãe de todas as igrejas. Mas olha, é muito importante nós valorizarmos o templo, igreja, como a gente chama a igreja, o templo de pedra. Ele é parte da nossa história. Por ali passam, ou passaram, nossos antepassados, principalmente nos templos mais antigos, né? A gente vê as marcas e passou padres. A gente vai na sacristia da igreja, vê quantos sacerdotes passaram ali. Mas não só os sacerdotes, o povo que foi batizado, todo o altar, o sacrário. Esse templo de pedra, ele é muito importante para a história de um povo. A gente vê desde do Antigo Testamento, quando Deus pede a Moisés que faça um lugar para ele habitar. E ali, no deserto, quando o povo peregrinava, Moisés fez o que ele chamava de tenda do encontro, onde Deus descia e se entretinha com Moisés. E era um lugar de muito respeito. Quando Moisés ia para o templo, para essa tenda do encontro, o povo ficava de pé na sua tenda, esperando Moisés ir e sair de lá, né? Então era algo muito interessante. Depois dessa tenda do encontro, quando o povo já estabelecido em Jerusalém, Salomão constrói o grande templo de Salomão. Estava ali algo imponente. É esse lugar onde Jesus nesse momento faz esse estardalhaço, né? Ele chega no templo de Jerusalém, o lugar onde Deus habita, e vai lá e toma sola no pessoal, porque ele encontrou não o povo indo para rezar, mas para fazer negócio. É verdade que havia uma necessidade ali de o povo que vinha fazer suas oferendas. Era muito ruim trazer um bezerro ou trazer um bode ali, um cordeiro no ombro, carregar. É melhor que viesse trazendo dinheiro e ali comprasse os animais para o sacrifício no templo. As bancas dos cambistas que trocavam as moedas, porque existia uma moeda própria do templo, gente que vinha de outras cidades e outros países, né? Ali para fazer a adoração no templo do Senhor e fazer a sua oferta, precisavam trocar as moedas. Mas o que aconteceu é que as pessoas não iam, não estavam indo mais nem para rezar. Transformaram a esplanada do templo num lugar de comércio. E isso irrita profundamente ao Senhor. Quando a gente desvia a finalidade do templo, é o encontro com o Senhor. Por isso que quando a gente vai para a igreja, olhe a sua roupa, e aqui eu estou falando do templo de pedra, olhe como você se veste para ir para a igreja. Eu costumo dizer para a pessoa, você não entra no fórum de calção para ir para uma audiência com um juiz, uma entrevista de emprego, para o seu trabalho. Por que você vai para a igreja, para uma adoração, para um momento de oração, de calção, de roupa decotada e tudo mais? Então, a gente não é o hábito que faz o monge, mas no mínimo, a gente que tem uma certa caminhada deve se comportar de uma forma digna. Eu vou ao encontro do meu Senhor. Então, aquela igreja, esse templo que está aí na sua paróquia, ele é muito importante e é um lugar sagrado. Deve ser respeitado, meus irmãos, minhas irmãs. Todo respeito. Deve-se dizer à criança, olha, não é um lugar para ficar correndo, brincando, jogando pipoca, xilito no chão. É um lugar de oração. Quando você vier para cá, venha para se encontrar com Deus. A criança vai entender. Pode demorar, mas vai entender. Sabe? Mas tem pai que leva o menino para um carrinho. Eu vi uma vez, menino empurrando um carrinho desses, assim, um carrinho grande. Enquanto o padre celebrava a missa, o menino fazia o que queria. Isso é um absurdo. A criança não sabe diferenciar um lugar de brincadeira de um lugar de oração. Ela não sabe, mas os pais devem ensinar. Muito bem. Também não pode deixar de levar a criança, porque a criança faz barulho. Não é o ato da criança chorar, rir, perguntar, intervir, que deve tirar você de dentro da missa. Não. Isso é normal que a criança fale. Ela não está entendendo bem o que está acontecendo ali. Mas ela precisa saber que ali é um lugar diferente. É um lugar de oração, de respeito. Não é um lugar de brincadeira. O templo é uma referência para nós. Quantas pessoas ali foram batizadas, receberam pela primeira vez os rudimentos da palavra, muitos receberam catequese, suas aulas de catecismo foram dentro da igreja, primeira comunhão, e casamento, e a Eucaristia. Tudo que está dentro da igreja remete a algo muito mais transcendente, o sacrário com a presença de Jesus ali permanentemente, a pia batismal, o altar. Então, tudo isso é muito importante e tem uma linguagem muito maravilhosa. Quando Ezequiel, que inclusive é o texto da primeira leitura, fala do altar do templo, depois você lê lá Ezequiel 47, o altar do templo, ali do altar, do lado direito do altar, jorrava, saiu uma fonte de água que se transformou num rio, e esse rio ele ia fecundando todos os lugares por onde passava. O rio era cheio de vida. E aí um contraste com o Mar Morto, né, que não tem vida nenhuma. E esse rio vai indo, e por onde passa gera vida, repleto de peixes, As margens do seu rio se enchem de árvores, árvores frutíferas, onde o povo vem, se alimenta, descansa, refresca-se. E aí a gente vê esse altar do templo, esse lugar de onde jorra a água abundante e fecunda, é o próprio coração de Jesus, do altar, né? Quando você vê Jesus crucificado, o lado aberto não é o esquerdo. Geralmente as gravuras deixam isso muito claro. A lança que abre o coração de Jesus transpassa do lado direito para o lado esquerdo até atingir o coração. E quando o soldado romano puxa a lança, sai do coração de Jesus sangue e água. Esse é o altar do templo, de onde nós nos refrescamos, de onde nós saciamos a nossa sede. É aquilo que o Senhor diz lá no Poço de Jacó, quando se encontra com a samaritana. Ela diz, quer dizer, Senhor, que os verdadeiros adoradores não adorarão no templo de Jerusalém? Não mais. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nos transformamos neste templo vivo de Deus. Mas hoje, celebrando o dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós devemos olhar também para a nossa igrejinha, para essa capela que está aí, aqui mesmo, quando a gente vê quantas mãos participaram e quantas graças são derramadas a partir deste templo de pedra que nós reconhecemos como lugar também da morada de Deus, especialmente da morada de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de bebermos desta fonte.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.